Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores. Sejam todos bem-vindos a mais um Boletim Papo Veloz. Então vamos com as notícias mais importantes desta terça-feira, dia 31 de maio. O cancelamento da rodada dupla do WTCR em Nürburgring rende desdobramentos preocupantes. Durante os treinos, Honda e Lynk & Co relataram vibrações acima do normal em seus carros e, temendo pela segurança, a categoria achou melhor cancelar as corridas. Damien Smith, da Auto Sport, declarou em sua coluna que a decisão foi a pior possível e que todos os envolvidos na categoria, incluindo a Goodyear, a FIA, os cinco fabricantes e a Discovery Events, promotora do campeonato, devem ter cabeça fria para evitar que esse problema vire uma crise incontrolável. Thiago Monteiro, que passou por algo parecido naquela clássica corrida de seis carros, que foi o GP dos Estados Unidos de 2005 da Fórmula 1, disse que a preocupação com os pneus já tinha ficado fora de controle após os treinos e que a categoria agiu bem em pensar na segurança. Tom Coronel se disse espantado, afirmando que em 33 anos de automobilismo nunca tinha visto situação como essa. A Goodyear, fabricante oficial do Mundial de Turismo, emitiu uma nota relatando que chegou a introduzir um lote de produção diferente para comparar as performances e durabilidade, inclusive analisando dados dos carros equipados com o pneu da empresa estadunidense que correram as 24 horas de Nürburgring.
Fórmula Indy.
Após vencer as 500 milhas de Indianápolis, Marcus Ericsson aproveitou para alfinetar seus críticos do tempo de Fórmula 1. Em entrevista à revista Motorsport Magazine, o piloto de 31 anos lembrou dos tempos de Caterham e Sauber, onde nunca teve um carro competitivo e sempre carregou a pecha de que só estava na categoria por conta do seu polpudo patrocínio. Ericsson declarou que ninguém recebe nenhum tipo de crédito andando atrás a maior parte do tempo, que demorou alguns anos para recuperar a confiança, que os anos de Fórmula 1 o ensinaram a ter resistência mental e que trabalhou muito com foco no entendimento de como funciona a IndyCar. E concluiu a entrevista afirmando, abre aspas, é bom mostrar que o trabalho duro compensa. Ganhar a Indy 500 não é nada mal para um piloto pagante, fecha aspas. Ericsson se tornou o segundo sueco a conquistar a lendária prova no oval.
MotoGP.
Se nada de novo ocorrer nos próximos meses, a Yamaha só terá duas motos no grid em 2023. Quem afirmou isso foi o diretor da montadora, Lynn Yarves. Para ele, o rompimento da parceria com a RNF foi uma surpresa, mas que é uma ótima oportunidade de focar apenas na equipe de fábrica, sanar os problemas e voltar a ser competitiva como um todo, e não apenas nos lampejos de talento de Fábio Quartararo. Na última sexta-feira, a escuderia de origem malaia anunciou a união com a Aprilia a partir de 2023. Haslam Hazali já vinha dando sinais de desgaste com a montadora japonesa e optou por se unir com a casa de Noale, que tem sido um dos grandes destaques de 2022 e já havia manifestado interesse em equipar alguma equipe satélite. É a segunda equipe que rompe de forma unilateral com a Yamaha nos últimos anos e também de forma nada amistosa, já que ocorreu o mesmo quando a Tech 3 anunciou sua união à KTM em 2017. Até o momento, todas as equipes já possuem contratos com outras fábricas e a vinda de alguma nova equipe seria a única solução da Yamaha equipar uma outra satélite na próxima temporada. Lembrando que a Leopard Racing já manifestou o desejo de entrar no lugar da Suzuki, caso a montadora realmente deixe o grid. O Boletim Papo Veloz volta amanhã. Deixem seu like nos vídeos, compartilhem nosso conteúdo e inscrevam-se no nosso canal. Todo o nosso conteúdo também pode ser ouvido nas principais plataformas digitais ou assinando o nosso feed is.gd/programa-papo-veloz. Sigam também nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau!